É preciso falar com a jornalista Carolina Sousa.
Hoje não é preciso falar, vamos olhar aqui para o arranque do ano escolar, o ano letivo, numa conversa com Pedro Tavares, que é o presidente da Federação das Associações de Pais, que vem aqui pela primeira vez aos estúdios da Rádio Atlântida. Muito bem-vindo.
Bom dia, Carolina. Obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos aqui a sua presença em representação da FAPA, que é também o nome mais conhecido. Como é que está a ser vivido este arranque do ano escolar?
A FAPA representa as associações de pais. Neste momento são cerca de 23 as associadas em 8 das 9 ilhas dos Açores. E as ilhas dos Açores são todas elas muito diferentes, tal como cada jovem de cada casa que compõe esta maravilhosa família que são as famílias açorianas. Nós temos associados que revelam algumas preocupações por terem os filhos nos primeiros ciclos de ensino, outros há que fazem a transição para o ensino secundário, portanto é um misto de sensações com bastante intensidade que nesta altura é um frenesim de preocupações, de anseios. Alguns já com mais experiência conseguem explicar aos que têm menos experiência os processos e, portanto, os pais são bastante interessados, bastante empenhados e as associações de pais dos Açores têm um trabalho bastante intenso nesta altura do ano, principalmente
nesta altura do ano. Portanto, como estava aqui agora a descrever, esta participação dos pais acha que aumentou ou diminuiu ao longo dos anos?
O interesse dos pais pela vida escolar dos seus filhos sempre foi bastante intenso, disso não há qualquer dúvida. O que nós sentimos é que ano após ano há uma tentativa, e bem, por parte da escola e da tutela, em envolver cada vez mais os pais no percurso educativo dos seus filhos, porque também as crianças e os jovens de hoje não aprendem da mesma forma que aprendiam há 20, 30 anos, onde a escola era por vezes desligada da vida familiar. Hoje em dia a escola tem, e bem, repito, uma procura da família como parte integrante do percurso do escolar do jovem.
Uma proximidade, ou seja,
uma maior proximidade, há todo um descomplicar daquilo que é a linguagem que ainda requer algum trabalho nesse sentido, mas os pais são convidados para os conselhos de turma, há assembleias dos pais para eleger os seus representantes, as associações de pais têm cada vez mais uma preponderância no percurso escolar.
Isto acaba por afetar de uma forma positiva depois no processo e também no sucesso escolar dos próprios alunos, não é?
Sim, a criança que é posta num estabelecimento escolar, ela sai deste estabelecimento escolar e vai para as atividades extracurriculares, as que as têm, e depois vai para a sua casa e conta todo o seu dia aos seus pais. E no dia seguinte, igualmente, até que chega ao fim de semana e há uma partilha bastante grande. Ora, isto não pode ser feito
de uma forma separada, não é?
De uma forma separada. A criança e o jovem têm que ser posto no exercício do maior interesse. E quando os pais conseguem conversar com a escola, e é esta, por vezes, a complicação, é os pais conversarem com a escola.
Complicação porquê, Pedro? Desculpe interrompê-lo.
Porque a linguagem é diferente. A linguagem dos pais é uma linguagem emotiva. A linguagem da escola é uma linguagem formal, por vezes, até demasiado formal.
Okay.
Mas ao longo dos anos tem havido, e bem, um descomplicar desta linguagem, destas barreiras. A escola é cada vez mais uma escola de portões abertos. Ao passo que no passado vivíamos num regime em que a escola tinha uns portões grandes e fechados, onde os pais muitas vezes não interagiam. Hoje em dia os pais vão às tardes de leitura, vão explicar as profissões, algumas escolas até convidam os pais para brincar nos recreios, ou almoçarem com os seus filhos na cantina. E isto temos noção que tem vindo a melhorar, ao mesmo tempo que temos noção que requer ainda bastantes melhorias, porque a escola não pode ter o formato que tinha há 30 anos atrás. Ao mesmo tempo, há muitas visitas de estudo, ou seja, a escola sente necessidade de retirar os meninos do seu contexto formal e fazem visitas de estudo, passeios a pés, intercâmbios, é tudo um evoluir daquilo que nós queremos, que é a escola no centro, sempre, da conjugação da vida do jovem nos diversos contextos. A escola, a comunidade, a família, os clubes, tudo isso tem que conseguir conversar todos esses atores da educação de uma criança têm que conseguir conversar tendo a criança no centro da sua atenção.
Exatamente. Qual é o papel da FAPA no meio destas ligações todas? Porque acaba por ser aqui uma ligação entre associações pais e depois os próprios pais e escola, e depois as próprias entidades governamentais. Como é que é feita esta ligação entre todos?
Um pai que queira resolver um assunto relativo à educação do seu filho, mas que não seja um assunto individual, que por vezes é um assunto que pode estar a acontecer a mais meninos e que pode ser do interesse da turma em resolver aquele problema, ao fazer isso, não o deve fazer de forma isolada. Deve fazê-lo, no mínimo, com o diretor de turma e com o representante eleito no início do ano letivo daquela turma. Okay? Da mesma forma, este enquadramento é válido para um pai que, debatendo o seu problema, o quer partilhar com os restantes pais para que a resolução seja mais eficaz e se prolongue mais tempo. Há também o quadro de uma turma que quer ver o seu problema resolvido de uma forma mais eficaz e permanente e recorre à associação, ou seja, o representante ou o diretor de turma podem e devem, em conciliação com o Conselho Executivo, ativar aqui a associação de pais. Quando a associação de pais, na sua esfera de ação, quer partilhar uma problemática com vista a uma melhor resolução, ela fala em conversa com as restantes associações de pais. E a plataforma onde estas associações de pais estão representadas é a Federação de Pais. E, portanto, de um ponto de vista organizacional, a Federação enquadra-se como uma plataforma de entendimento de todas as associações de pais que dela queiram fazer parte. Conseguir ter uma plataforma de comunicação permanente, e quando nós temos um documento que vigora uma posição da Federação, ele é debatido por todos os pontos de vista de cada uma das associações-membro. E isso enriquece bastante, porque os pontos de vista, ao serem
debatidos
e serem diferenciados em cada uma das ilhas, em cada uma das estruturas orgânicas, com realidades distintas, ele assume-se como sendo um documento bastante forte, um
Exatamente.
Ponto de vista bastante consolidado.
E que preocupações é que a FAPA neste momento está a defender ou a debater, principalmente neste início de ano escolar e na nossa região?
Sim. Os problemas do arranque de ano letivo são, ao longo dos anos, têm uma preocupação muito, muito constante. Ou seja, para além da questão das instalações escolares, dos transportes, da questão dos manuais digitais, que na região tem aqui um formato diferente, estas, portanto, são as questões transversais
mais comuns
e que, de ano para ano, temos vindo a insistir junto da tutela. E aquilo que nós achamos que o panorama atual deve ter alguma reflexão com vista a alguma mudança é a adequação do formato da escola àquilo que são as necessidades de hoje em dia das famílias. Uma escola que tem uma mancha horária, por exemplo, do segundo ciclo, em que as aulas terminam às 2 da tarde, os pais depois ficam desesperados porque crianças de 10 anos não têm vagas em creche, em ATLs, perdão, não têm ocupação de tempos livres a não ser a partir das 5h30, 6 da tarde.
E há ali aquele compasso de...
A escola fecha as instalações e não há ninguém, na maior parte das escolas, isto não há oferta. E quando a lei, a nível das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, determina ilegal deixarmos uma criança de 12 anos ou menos sozinha em casa, o que é que os pais fazem? E, portanto, é aqui uma preocupação que sabemos que não é fácil de resolver, não acontece na totalidade das escolas, há muitas escolas na região que já planeiam a sua oferta
extracurricular,
com oficinas, clubes, sejam clubes escolares ou clubes que venham da comunidade desenvolver a sua atividade, porque as estruturas e as instalações estão lá.
Simplesmente é preciso integrá-las no horário para que essas crianças depois não fiquem a ir ter estas atividades que acabam por ocupar também o seu tempo e aprender, que é o fundamental. Mas também existe aqui a questão que perdura pelo tempo, que é a falta de pessoal docente e não docente.
É verdade, há cada vez menos professores, não é uma profissão que toda a gente tenha perfil e vontade, também não, achamos que já foi mais reconhecida do que é hoje em dia, achamos que muitos professores podem trabalhar mais para aquilo que foram licenciados e menos em tarefas administrativas, demasiadas reuniões, demasiados relatórios, muitos deles vão para a gaveta porque é tanto volume de informação que é impossível haver a eficácia na leitura e tratamento desta informação. E, portanto,
acaba por ser fatores que são menos atrativos depois na escolha desta profissão para o futuro, não é?
Sim. Eu sou professor de formação e eu desisti de dar aulas. A escola não é um espaço atrativo por si para professores, não é um espaço atrativo para os alunos, não é um espaço atrativo para famílias. Esta reconversão da noção da escola enquanto estrutura requer aqui algum debate e algumas ações para ver se o espaço se torna mais social, comum. A escola é o edifício do saber, é o edifício da cultura, mas não pode ser um edifício demasiado estanco, onde os professores estão no seu
núcleo, digamos assim.
Núcleo, e fazem o seu trabalho ao qual são obrigados por lei e todos são tabelados da mesma forma, quando nós sabemos que há professores que se envolvem muito na vida dos seus alunos, e eles são cada vez mais.
E marcam a vida dos seus alunos. Que outras mudanças estruturais é que a FAPA consegue identificar para que se possa melhorar o próprio sistema educativo aqui na nossa região?
As soluções nunca poderão ser impostas de cima para baixo. As soluções não pode ser um presidente do Conselho Executivo ou um diretor de turma a dizer a partir de agora é assim e as coisas são impostas. No dia em que houver um verdadeiro diálogo entre a escola e os pais, não como acontece hoje em dia, onde temos um grupo de professores, um grupo de auxiliares e um grupo de pais, e cada um fala a sua linguagem, mas pô-los todos na mesma sala, a dizer, meus caros, temos um problema, qual é a vossa opinião sobre resolver este problema? Tudo o que não seja a implementação de soluções que nasçam deste espírito colaborativo, não nos parece que vá ter grande eficácia. Portanto, para a resolução dos problemas, a escola tem que deixar cair os seus muros. Tem que convidar todos, como sempre defendemos, a debaterem aquilo que se passa com o jovem, na escola e fora dela, porque o jovem é o mesmo.
Exato.
Não é? E, portanto, e só quando este modus operandi for implementado em cada escola, com as vicissitudes de cada comunidade escolar, porque elas são muito diferentes, não é? Temos escolas que têm ciclos diferentes em cada edifício, temos escolas em que os ciclos estão todos no mesmo edifício, dos diferentes agentes conversarem sobre aquilo que se está a passar. E, portanto, temos que encontrar aqui... É uma dança. Todos, como sempre defendemos, a debaterem aquilo que se passa com o jovem na escola e fora dela, porque o jovem é o mesmo.
Exato.
É? E, portanto, e só quando este modus operandi for implementado em cada escola, com as vicissitudes de cada comunidade escolar, porque elas são muito diferentes, não é? Temos escolas que têm ciclos diferentes em cada edifício, temos escolas em que os ciclos estão todos no mesmo edifício, dos diferentes agentes conversarem sobre aquilo que se está a passar. E, portanto, temos que encontrar aqui... É uma dança.
Gostaria também de falar aqui da saúde mental, do próprio bem-estar, da própria inclusão. São temas cada vez mais falados dentro da própria escola. Há denúncias.
O bullying e o ciberbullying, há algum tempo, todas as escolas, por indicação da tutela, tiveram que fazer aquilo que é o plano escolar de prevenção do bullying e ciberbullying. Para além de terem o documento, têm regras específicas de atuação nestes casos. Porque os primeiros meses apareceram uma data de casos. Não que eles não acontecessem antes, mas agora há esta preocupação de todos os atores detectarem este tipo de casos. A FAPA já defende há bastante tempo que a saúde mental deve ser trabalhada e deve ser alvo de um protocolo muito específico nas escolas da região, com especial incidência nas idades da pré-adolescência e adolescência. Não é? É a altura da formação da personalidade, é a altura que os meninos se escondem ou não, é a altura que há ali um conjunto de conflitos por resolver. O paradigma de hoje não é o mesmo que era há 10 anos. E bem, as coisas evoluem. Não é que os jovens tenham mais problemas. Nós é que percebemos que a saúde mental, nós enquanto sociedade, que a saúde mental é essencial para o desenvolvimento equilibrado de um jovem. E quando temos escolas com 2.500 alunos, o mais fácil é um menino ter problemas e ninguém saber.
Exato.
As escolas mais pequenas, se calhar, há
mais
uma maior atenção.
Mais fácil de identificar.
É? Porque os recursos humanos estão ali, são grupos mais pequenos, se calhar há uma relação mais de proximidade com os pais. Agora, nas escolas maiores, principalmente nessas escolas maiores, parece-nos que deve haver aqui alguma atuação mais eficaz e que consiga perceber que um jovem não está bem e que ele deve ter algum tipo de acompanhamento. Mas acho ainda mais que pode haver espaço para uma campanha em que os próprios colegas possam exercer este cuidado, que é quando reconhecerem que um colega seu, pode ser amigo ou não, basta ter um jovem no recreio, que esteja sozinho, triste, amparado, desaparecido, que eles, ou um amigo, que eles saibam que em casa as coisas não estão bem, que procurem dar um apoio, procurem perceber, porque eles conversam todos uns com os outros. Quando um jovem consegue apoiar um amigo, isto tem uma capacidade multiplicadora exponencial. E aqui, a função de diretor de turma parece-nos ser uma figura essencial. Mais do que um psicólogo que tem que atuar com toda a escola, o diretor de turma é quem exerce aqui um filtro sobre o bem-estar dos jovens, porque é o elemento da escola, muitas vezes até com continuidade pedagógica, que os conhece num contexto de grupo e sabe qual é o menino que se põe de parte e sabe qual é o menino que consegue ter uma influência positiva sobre ele, se for preciso troca de lugares, manda-os conversar, faz exercícios de cooperação. O diretor de turma é uma figura essencial, a função de tutoria, que não é nada pequena, de um grupo de 20 alunos, ao longo de um ano letivo, é uma responsabilidade que nós vemos como ainda por explorar nas verdadeiras capacidades que ela possa ter.
Portanto, cada ator tem a sua função,
certo,
e cada ator tem a sua importância, que acaba por influenciar todo um conjunto aqui de fatores, não é?
Certo. A escola é um edifício onde só quem lá está, já depois de adulto, nós lembramos da escola quando éramos jovens, não é? Mas se nós passarmos um bocadinho numa escola e absorvemos as energias todas que passam desde o recreio às salas de aula, aos auxiliares, às cantinas, aquilo é...
São muitas dinâmicas.
São muitas dinâmicas.
Diálogo, abertura, proximidade e também o cuidado para com o próximo. Pedro, muito obrigada.
Muito obrigado,
por esta nossa conversa que vai marcar aqui o arranque do ano letivo 2025-2026. Nós aqui na Rádio Atlântida queremos sempre falar da atualidade. Até breve.
É preciso falar com a jornalista Carolina Sousa.